Conta essa história aí, brother.
Invenções brasileiras que você não conhecia.
Vamos lá. Brasil, mostra a tua cara.
Maneiro, maneiro. Ah, agora...
Eu queria ter uma coisa mais patriota no início.
Entendi. Mas voltando, né? Ignorando esses segundos.
A piscina da Jaca. Agora quero trazer outro sucesso do cancioneiro nacional.
Cancioneiro.
Vai, foca.
Muitas coisas que a gente usa, consome, vê na rua e tudo mais. A gente meio que desumaniza e esquece que foi um ser humano que criou aquilo ali.
Tanta
coisa que a gente já conta. Isso não é sério, cara. Não é sério, isso é um fato, mas não é sério. Caralho, nem tá difícil. Vamos lá, me ajuda aqui, Focanário.
Hoje. A gente usa muitas coisas, dona. É. Hoje, cara, tô chorando. Eu usei. Eu vou ter que falar, quando eu erro, eu tenho que falar.
Tá bom,
minha vai, culpa.
Fala.
Hoje usei guardanapo.
não sei quem inventou.
Não faço ideia e não agradeci.
É, e o que é um napo, inclusive, né? Ninguém sabe.
É, guardanapo é o que de papel.
Ah, não sabia. Bem, a explicação é boa. É, de qualquer forma, né, Nico? Como eu tô falando, tem muita coisa, a gente tá aqui, usa e vê. E teve alguém que falou, putz, e se, né? Teve essa ideia, teve essa... Pra resolver um problema, às vezes porque acidentes também inventam coisas. E tem algumas coisas que nós usamos que foram feitas por pessoas brasilianas. Pessoas da nossa terra, Alexandre. Invenções que provavelmente o ouvinte não sabia, mas foram brasileiros que conseguiram desenvolver.
A gente tem que ter orgulho.
Definitivamente. Foi gente da nossa terra que fez isso. E óbvio que, tipo... Como é que eu posso dizer? Tem umas que existem em debate. Não vou falar de avião, que é meio, né? Que ninguém... Tu não sabe, né? Os outros do mundo. Mas tem algumas que existem uns debates, assim. Mas é bem consenso que o brasileiro fez. E tem gente, ó... Roubando a gente.
Ah.
E se brasileiro for roubado, Alexandre Níquel...
A gente vai defender.
A gente vai defender nesse podcast.
Quantas invenções você separou?
Acho que eu separei 5 invenções um pouco diferentes.
Tá.
A primeira delas, Alexandre Níquel, é uma invenção que foi fundamental para os adolescentes dos anos 80 que ouviam a velha e boa banda Goldfinger.
Qual?
Estou falando do sonho molhado de uma adolescente de 14 anos que pensa em sair de casa, pegar o skate e nunca mais voltar. O Walkman. Você sabia que o Walkman foi inventado pela Sony?
A gente tem ouvintes muito novos também. Acho que é bom explicar o que é um Walkman.
O que é? Explica você, por favor.
Walkman é como se fosse um toca-fitas. A fita é como se fosse uma caixinha cheia de MP3 que rolava nos...
Que MP3? Muitos não sabem.
É o arquivo que tá no Spotify.
Boa, moleque.
De música. É isso aí.
Infelizmente não
é
uma...
É que não é um MP3. É porque isso que tá no Spotify não é MP3. Daí eu ia entrar em uma outra.
Abriu essa.
É, eu abriu ia ficar puto também.
Cara, é um
toca
um,
música.
Toca música. Tipo um celular. Sabe o seu celular faz isso? Imagina se.
Se tem algum ouvinte que não sabia o que era o Walkman, comenta aí e deixa nos comentários. Aproveita, clica no sininho, assina o canal, repassa. Porque eu fiquei curioso de saber se realmente a gente tem ouvintes jovens e tão desinformados e estúpidos a ponto de não saber o que é o Walkman. Eu acredito que sim.
Não, nós temos, mas a maioria não é. A maioria é a galera meio que da nossa idade.
Não, assim. Claro.
Bem, Alexandre, de qualquer forma, a gente sabe que em 1979, no dia 1º de julho, a Sony lançou o Walkman. Empresa japonesa e tal. Só que o que muitas pessoas não sabem é que esse aparelho de fita, que toca fita, e a pessoa bota naquele fonezinho horrível, assim, a qualidade, nossa senhora, desgramada.
Puta, mas era lindo, né?
Era lindo. Até hoje, essa estética oitentista, noventista.
Que amarelinho, assim, tinha uns amarelinhos muito bonitos de Walkman, clássico, assim.
Uhum.
Estética muito foda.
É, depois teve o Discman eu peguei. Eu nunca tive, mas eu peguei essa época do Discman, assim. O primeiro que eu tive de ouvir música fora de casa foi aquele MP3 player. De 256 mega. Porque o pai não economiza. Tinha de 128, né? E aí, enfim, esse eu tive. Agora, antes eu não tive nenhum. Mas, enfim, né, Link? O ponto aqui é que, na verdade, essa ideia revolucionária, né, pra época, que é uma pessoa carregando uma parada que toca num fone, sabe? Uma parada que muito... Pô, antigamente a música, ela era vista como algo que você tinha que ouvir em um lugar e tal, específico.
É, acho que até antes, né, tinha um lance de tu levar o teu... O teu boombox.
Isso, é. Justamente. Ir pro show. É. E gravar também, né? Tem umas fotos no Woodstock de uns caras com os aparelhos. Nem sei o nome do aparelho, pô. Uns aparelhos, assim, gravando ao vivo, assim, numa fita, né? Que você podia gravar na fita. Isso era muito maneiro. Da fita, né? Foda. Tipo, era fácil de você gravar. E por cima das coisas, né? Tinha esse negócio também. Mas enfim, Alexandre. O ponto é que, na verdade, foi um filósofo germano-brasileiro.
Germano brasileiro?
É, cresceu aqui, nasceu aqui. Tá. Quer dizer, nasceu lá e veio pra cá beber. Então, né? É nosso, vai. Ou você não acha? Discorda?
Uhum. Continue.
Vamos continuar
então. Vou ajudar o episódio.
O Andreas Pavel. O Andreas Pavel, ele chegou, nasceu na Alemanha e veio pra cá bem novinho. Ele criou um negócio. A família dele veio pra trabalhar numa indústria Matarazzo. Uma fábrica, né? E ele, desde pequeno, ele teve a ideia de criar um negócio chamado Stereo Belt. Botava aqui num cintinho. É um Walkman, mesma coisa. Só que conectado num cintinho, né? E, enfim, né? Ele falava que na época da contracultura, década de 70, pô, isso vai vir foda, vai ser pica pra caralho. E aí aconteceu que ele foi o seguinte, ele chegou, pô, vamos botar aqui o Stereo Belt, produziu 100%, funcionava e tudo. Ele, agora eu vou rodar o mundo pra conseguir lançar isso daí. E em 1977, ele patenteou a ideia dele.
Uhum.
Moleque não é burro. E ele rodou o mundo, incluindo o Japão. E ele chegou na Sony. Tá ligado? Chegou na Sony com o Stereo Belt. E botou na mão da Sony. É isso, vamos fazer isso aqui? Ela, ah, tô vendo aqui. Porque antigamente a visão era que, tipo, quanto menor o aparelho de som, pior a qualidade. A gente tinha esse conceito bem genérico, assim. E no ano seguinte, em 1978, eles já estavam introduzindo o Walkman no mercado.
Então, brasileiro vendeu pra Sony?
Não vendeu.
Com a Sony.
Ela negou, esqueci, eu acho que essa informação é importante.
É, não.
Ela negou. Ah, não gostamos muito. Não der tão coisa tão boa do sucesso. E um ano depois lançaram o Walkman.
Tá, mas e aí como é que fica?
Como é que fica? Ele processou, né? Ele começou a processar. E ele ganhou a Sony japonesa. É meio complexo. Tipo assim, as vendas no Japão ele ganhava o royalties, mas nos outros países não.
Pô, que horror.
Pois é. Cara, isso foi uma parada que ele era pra estar muito rico.
Não, deve ter ficado muito rico, mas não, era deve pra estar ridiculamente grana. Rico.
Era pra estar ridiculamente rico, definitivamente. Foi uma parada, assim. Ele ganhava royalty da venda no Japão e só.
Ah, de repente é aquele negócio de chegar num acordo pra receber o dinheiro em vida, né?
É, de repente, né? Tipo assim, ó, se você aceitar... Acordo, né? É. Aceita isso, essa forma, ele deve ter calculado, ele... Porque ele perdeu muita grana, porque ele perdeu muita grana processando.
É, e outro quer continuar numa batalha com a Sony mundial.
Isso, justamente. Provavelmente algo do gênero. É. Acabou que, né, enfim, não foi a vitória que a gente queria, mas foi a vitória que a gente teve. É. Então o Brasil, ele inventou, pô. O Brasil inventou, cara.
Não, foda. É uma invenção foda.
É uma invenção revolucionária. Assim, querendo ou não, o Walkman foi evoluindo novamente pro Discman, que quando introduziu o CD... Né, quando chegou a mídia, o CD, o Discman adaptou, aí o Discman, pô, clássico. E aí do Discman foi pra onde? Foi pro MP3 player, né?
Foi. O Discman que era uma bosta.
Pior. É, mas aí é porque, pô, bagulho balançando pra caramba na mochila,
não,
né?
É pior que o toca-fita, né?
É, porque o toca-fita é mais durinho, né? E aí do MP3, foi pro... o celular venceu, né? E aí a gente saiu até hoje com o celular. Uma outra invenção, Alexandre. Gostou da primeira?
Gostei.
Achei interessante pra caramba.
Achei legal essa daqui.
A segunda invenção aqui no episódio de hoje, Alexandre Nico, é a invenção que muita gente não faz ideia e que também teve batalha judicial. Estou falando da máquina de escrever. Você acredita?
Máquina de escrever?
Eu fiz uma pesquisa boa, rapaz.
É de verdade?
É verdade. O que aconteceu foi o seguinte. Um padre paraibano, olha que foda, 1880. É, o cara chama, o nome dele é Francisco João de Azevedo. Ele construiu com materiais muito simples, que é uma lixa, canivete, não sei o que, fazer uns bagulho ali meio MacGyver, e fez uma máquina de escrever em madeira. Tinha madeira e o bagulho vinha, tchic, 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 tá ligado?
Ah, devia ser do cara. Imagina que foda essa.
Deve
ter. Tinha que existir essa porra.
Não, deve ter a foto, depois eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas enfim. É, o ponto é, ele inventou e ele falou, cara, eu vou. Isso aqui é futuro, tá ligado? Tá vindo forte. Impressou em madeira. entre junho e dezembro de 1872, um estrangeiro, provavelmente norte-americano, ele levou o protótipo da máquina pra ele falar: não, eu vou levar aqui pro exterior e aqui você vai ganhar dinheiro comigo. Caiu na velha, né? O padre, ele acabou, deixou, né? Ele deu esse mole e acabou que em março de 1873, um ano depois, O Christopher Latham Scholes apresentou o modelo praticamente idêntico, igualzinho mesmo, a máquina dele, para os armeiros de Remington, que industrializaram e aí virou uma máquina de escrever.
Então, basicamente, outro roubo.
Outro roubo, é. Os outros não foram muito roubo, não, mas esse foi feio, assim. Esse foi, tipo, cara, tudo diz que... Porque, tipo assim...
Tá, mas não é lenda do padre também. É isso que é foda, né?
Como assim, lenda do padre?
Não, o padre pode ter dito que...
Não, cara, tudo indica que essas informações são reais.
Porque o pendrive fui eu que...
Não, pô, mas aí tem uma prova, pô.
Como não? Eu te mostrar os projetos. Só pega a cartolina, um pendrive e desenho assim.
Data, acho que é data.
Muito antes.
Antes do primeiro.
1973.
Ano 1. Quando eu lembro.
Não, mas esse aí deve ter a máquina de madeira lá, com a datação de carbono.
É, não. Ele fez antes e provavelmente, enfim...
Roubaram.
É porque, tipo assim, o conceito máquina de escrever já existia, mas ninguém nunca tinha feito. Tipo assim, uma parada. Agora, o conceito de acelerar o processo de escrever, podemos assim dizer, é uma parada que já existia esse conceito. O padre foi o cara que fez. Bem, Alexandre Nick, agora eu quero falar com você uma história que essa aqui já é melhor. E vou te falar que é de uma figura histórica brasileira um pouco subestimada, que é uma figura importante na nossa história. E um cara. E esse brother, ele... Eu tenho medo de falar que os caras eram foda, porque às vezes, tipo, o cara fazia parte da KKK brasileira, tá ligado?
Ah,
é. Não sei, talvez sim, mas não sei. Esse cara eu conheço. Eu conheço há muito tempo.
Tinha
mas eu
parte dele, tinha parte dele que era muito legal.
Né? Isso, no mínimo. O Neymar, ele é muito legal, né?
Uhum.
Então a gente tem que ser rico pra falar com rico. Ele me falou isso.
Me dá uma dica pra ficar rico.
Olha, Alexandre, amigo, eu não sei você.
Ah.
Mas tive uma ideia agora.
Qual?
KTO.
O que que
é? KTO é um site de aposta.
Qual site de aposta?
É um site de aposta que você tem vários esportes lá. Que... Inclusive jogos com o Neymar.
Futebol.
Futebol.
Nós
temos jogos eletrônicos.
Jogos eletrônicos.
Jogos online. Nós temos jogos de vários lugares do país.
Tem basquete.
Basquetinho, tem lutinha. Tem vários esportes que, Alexandre, se você souber, se você usar a sua inteligência e conseguir prever o resultado, você consegue ganhar dinheiro.
É fácil colocar dinheiro?
Muito fácil,
como é que
Alexandre.
Faz?
É só você entrar em kto.com, você vai lá colocar, tem que colocar por Pix, por exemplo. Tão fácil que é.
Mas tem algum cupomzinho pra usar?
Tem um cupomzinho.
Que cupom?
É o cupom HPB.
Como é que usa? É cupom de quanto? O que funciona?
Calma, eu não tenho mais falar.
Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo.
Não deixa eu ter mais falar?
O que eu tô fazendo aqui?
Olha só. Na primeira aposta do ouvinte, sabe o que vai acontecer?
O
que vai acontecer é que o ouvinte vai colocar um cupomzinho lá de free bet. Que é a primeira aposta, né? Ele vai colocar 20% em cima do valor que ele ganhou. Ou seja, ele vai colocar 100 reais, por exemplo. Ele ganha 20 reais. Fica 120 no total.
Ah, é bom demais.
É delícia.
Qual o cupom
demais.
Mesmo?
O cupom é HPB. Mas, Alexandre, vamos ser sinceros. Assim como o Neymar, nos preocupamos muito com o dinheiro. Não tanto quanto o Neymar, porque ele é meio psicopata. Mas, se você quiser trocar uma ideia com o pessoal da KTO, é muito fácil. Você vai lá no Instagram deles, KTO_Brasil, e você vai trocar ideia com um ser humano, tá? Uma pessoa mesmo vai te responder, tirar todas as dúvidas e vai fazer com que você seja rico, Alexandre. De tal maneira que você vai pra Torre Eiffel.
Nas DM lá?
Nas DM, KTO, mensagenzinha.
Underline Brasil.
É, mensagenzinha. Você vai pra Torre Eiffel com o Neymar.
Ah.
Você e Neymar na Torre Eiffel.
Se ficar rico, né?
Se você ficar rico.
E
aí
conseguir contratar ele.
E, é, mas ele não cobra muito nada. Ele guarda muito dinheiro.
É fácil.
É fácil.
É kto.com, kto.com, kto.com.
A Marina morava em Niterói, né? Ela fez faculdade na UF de Niterói. E ela morava em frente ao Instituto Vital Brasil. É esse cara, Vital Brasil.
Não conheço.
Que eu vou falar hoje aqui. O Vital Brasil, ele simplesmente criou o soro antiofídico.
Pra que serve isso aí?
Picada de cobra. Vagabundo tomava uma picada de cobra, tinha uma bíblia de saber qual cobra e qual antídoto. E tinha que pegar, procurar, não, então é essa aqui que tem que tomar, porque a cobra tinha a cabeça meio redonda, mas era de bolinha, não sei o que, meio verde. Tinha três cores, então é tal. E ficava desesperado. O Vital Brasil criou um soro, que é uma bitola de opções que já resolve. Pouquíssimas não. O antídoto não salva, assim. Tipo, ele criou um soro antiofídico que a grande maioria das cobras que picava a galera. Porque ele era um moleque.
Quem não fez isso, cara?
Ele nasceu em. Ó. Ele foi pra São Paulo em 1880. Depois ele cursou a faculdade de medicina em 1886 e em 1891 estava de volta para São Paulo. Uhum. Ele criou no interior de... Ele cresceu no interior de Minas. Então ele lidou com essa parte meio bicho, né? Coisa meio rural, né? Uhum. Ele cresceu numa parada meio rural, longe dos centros urbanos. E aí ele se interessava por acidente de animal peçonhento, que era uma realidade, né? Uhum. Tipo, quem mora no mato...
É, dá clique, né?
É, como assim dá clique?
Não, dá um hype, né? Galera, é um negócio.
Tá bom, dá clique, tá bom. E ele, em 1921, depois de estudar muito sobre o tema, ele publicou um livro Defesa contra o Ofidismo, que é os venenos das cobras, né? E o mundo inteiro caiu de cara. Tipo, caralho, moleque, só, porra, inventou um bagulho foda.
É... Como é que ele inventou isso, né, cara?
Cara, o Instituto Vital Brasil, que é onde a Marina morava, em frente, assim, é gigantão, assim, várias cobras e várias juntando tudo e pegando e testando coisa, tá ligado? Ele foi fazendo um soro foda, assim. E hoje é um soro que é utilizado meio que no meio do mato, todo mundo tem.
Como é que será que esse cara foi picando gente, testando? Como é que...
Ah, cara, deve ter... Que na química, né? Tem uma ciência boa chegando forte aí, chamada química. Tá vindo legal aí. Essa química você consegue ver, né? Tipo, o que é o quê, pô? Tipo, a cobrinha machuca tal.
É, não...
Quando aplica isso, diminui isso. Opa, então tem que ter isso. A cobrinha tal. É, aí vai misturando. Um negou o outro. Um acabou com o outro. Então tem que ser uma dose menor. E aí vai, entendeu?
É difícil, né?
É, meio que o trabalho da vida do cara.
Não, eu não conseguiria fazer isso.
Será? Infelizmente, Vitor, essa eu vou deixar passar.
Eu acho que se eu existisse na época dele, tivesse acesso ao Google de hoje, eu não conseguiria fazer.
Pode crer.
Com as pesquisas que ele escreveu explicando como é que faz, eu acho que eu não conseguiria, cara.
Bem, mas de qualquer forma, né, cara, em 1902, o Butantan já estava oferecendo, porque ele também vai ajudar a criar o Butantan. Conhece o tal do Butantan? É foda, o cara realmente é uma figura muito foda. E ele também, pô, vários animais, vários tratamentos para animais peçonhentos, né? Tinha esse soro dele lá tirando onda. E aí, em 1917, ele recebeu a patente internacional do soro, que ele conseguiu patentear. Foi patenteou. Sabe o que esse cara fez? Pegou a patente e entregou na mão do governo brasileiro. Pra todo mundo poder. Tá ligado? Que foda, cara.
Não ganhou nada com isso.
Não, pelo menos assim. Não ganhou nada, é foda, não tem como saber, né? Mas teoricamente o cara
doou a patente.
Doou a parada, é isso que a gente tem de informação, entendeu?
Uhum.
E aí ele até tinha a frase dele que pagou pau pra ele, né? Um grande. Como é que
doador?
Não, tem um nome pra isso.
De...
Filantropo. Né? E ele. A maior recompensa para um homem que trabalha é a consciência de ter feito bem.
É,
e é maneiro.
É verdade.
E é legal, achei. Isso é verdade, mas... cara. Você tem muita certeza que ele ganhou uma graninha por fora. Você tem muita certeza, né, cara?
Cara, ele falou essa frase dentro do carro. Carro novo pra galera.
Ai, meu Deus.
Galera, fazer o bem com charutão assim. Fazer o bem.
Que... Ai, meu Deus. Sem virar quem, né? É. Mas enfim, de qualquer forma, ele foi um dos fundadores.
O que não tá, o que não tá errado. Tá certo.
O que tá certo, cara? Tá bom.
Não tá errado em fazer isso, tô dizendo.
Ah, tá bom. Bem, de qualquer forma, ele foi um dos fundadores do Butantan. E o idealizador, né, do Instituto Vital Brasil, que foi por conta dele. E em 1919, no Rio de Janeiro, nasceu. E, bem, uma outra invenção também na área da medicina, Alexandre, que essa eu achei muito, assim, inimaginável pra mim.
Então, eu não sabia que era daqui.
Não, você, eu vou ter certeza, porque eu acho que ninguém sabia.
É?
Quando eu falar, você confirma?
É que tem duas. Tem duas que eu tô pensando.
Tá bom, qual que é?
Não, vou esperar tu falar, que daí eu te digo se era.
Só pra confirmar.
É.
Entendi.
Foi aqui no Brasil.
Foi. Então é essa mesmo, né? Uhum. Tá bom. Essa aqui é muito foda. Você não sabe, nego, desculpa. Coração artificial. Real, não era. Eu nem precisava.
O coração artificial foi inventado aqui.
Foi um brasileiro. O nosso querido, o Aaron de Andrade, o engenheiro mecânico do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, daqui de São Paulo, salvou muita vida, brother. Salvou muita, muita, muita vida mesmo. Porque quando você fazia um transplante de coração, parada que já era muito tensa, dentre os grandes problemas, milhões de problemas, existia o problema que Até trocar o cabelo, eu tava sem coração, tá ligado? Até tirar um ali.
Você tava rápido. Cara, eu queria fazer um transplante de alguém.
Passa o super bonde de uma vez, que vai ser rápido.
É, eu tava que nem hoje, cara. Eu fui encher o copo d'água e pensei em não desligar o filtro. E eu olhei tudo ali. Aí, eu acho que é o mesmo bagulho, né?
Exatamente.
É a mesma habilidade.
É.
Tem que estar com o coração...
É muito rápido.
O olho bom não pode pegar.
Entendi. Bem, Alexandre, o ponto é que esse cara esse período sem coração que eu vou contar, é um período
assim,
muito...
gente, eu tô assim.
É, tá sem coração, tá bom. É, esse período é muito perigoso e ele vai desenvolver. E às vezes o coração, tipo assim, tá chegando de outro lugar pra encontrar doador da match, né? No coraçãozinho. E aí o coração artificial entra aí. Que ele é um motor, na verdade, que se embranha no peito do cara, ou no próprio coração, né, que tá ruim, e ele força ali o coração a bater na base do velho bom combustível, né? Parabéns aí, gasolina, indústria, e vai fazendo ali o coração pegando o tranco, tá ligado? E ele que desenvolveu isso, e foi nos anos 2000, mais ou menos, ali que ele vai lançar. Mas no começo só com bicho que ele testou.
Opa, calma. Nos anos 2000, isso aqui é de agora?
É, pô. É uma parada que, tipo assim, nos anos 2000 ele começou a testar com bicho. Muita quantidade de rato que se fudeu, é putaria. E em 2012 ele começou a testar em seres humanos. E já tava funcionando, assim, já tava com bons resultados. E hoje em dia é utilizado, é uma ferramenta médica, uma possibilidade usar um... Pô, vamos colocar ele num coração artificial, até chegar o coração. Segura que tá aqui. Vindo da Malásia... Tá ligado? Pra gente colocar na pessoa. Acontece. Foda pra caralho.
Tinha que melhorar isso aí, né? Pra... Não.
Tá trocando o coração da pessoa, tá ligado?
Não, pô. O coração já ser todo artificial, né, cara?
Ah, cyberpunk, né?
Porque... Eu sei que eles estão fazendo com os bichos, os órgãos de porco, né? Os órgãos dos outros bichos, né? Mas... Não, a gente não deve estar tão longe, né? E provavelmente isso aqui, essa invenção, vai ser Walkman... Como o Walkman foi para o Spotify de hoje?
Walkman para o Spotify.
O coração vai ser para o coração totalmente mecânico. O coração cripto.
Eu gostei que foi a única palavra em falsete. Não, e foi a palavra em falsete também. O coração, o cripto. Eu gostei.
O grilo.
Eu gostei. Mas o coração cripto tá vindo forte.
tá em alta. Não vem. Bear market.
É verdade. Mas enfim, Nico, de qualquer forma, né? Ele é um cara que salvou muitas vidas por isso. Parabéns aí, nosso querido Aaron de Andrade, figura brasileira muito braba. E Alexandre Nico, caminhando pra mais um da área da medicina, Alexandre Nico. O brasileiro gosta da saúde, Alexandre Nico. Que é o seguinte: o brasileiro, especificamente Manuel Dias de Abreu, quem vai inclusive ser indicado ao Nobel, década de 50 e década de 40 por isso, ele vai desenvolver a abreografia.
Aí eu não sei o que é.
Que é a radiografia do pulmão.
Ah, mas isso não é tão legal.
Como assim não é legal, cara?
Não é tão legal quanto o do coração.
Tá, o coração é muito foda, tá ligado?
O coração é muito foda, a máquina de escrever é muito foda. Esse outro é mais bem específico.
Walkman...
Esse é bem específico, né?
Pô, o soro também é legal, não gostou do soro?
O soro é legal. Esse aí tá mais falhado.
Esse aí que você achou mais...
Esse aí nem precisa... Eu não ia ficar falando pra todo mundo assim que eu fiz.
Meu pai...
Tipo assim, no churrasco, meu pai...
isso aqui. Mas pra quem não sabe, né, é o raio-x do peito, do pulmão, que identifica umas doenças muito sérias.
É, as mancha preta.
Isso, que pega... Todo mundo já teve uma infância, tossia muito, e a mãe pensou tuberculose.
Ele é responsável por várias fotos de caixinha de cigarro.
É verdade, olha aí a importância. Agora eu ganho moral de novo.
Dei a volta por cima.
O cigarro levantou a moral do meu pai, né? Mas enfim, né? O importante é que ele conseguindo fazer isso daí bonitinho, né? Ele fazendo essa abreografia, podemos dizer. Ele conseguiu salvar muitas pessoas também de doenças respiratórias muito graves.
Bom demais.
Uma coisa que é interessante é que a gente já falou sobre isso em outro episódio, a primeira transmissão de rádio em 1899.
Mas de onde era o cara?
Ele é gaúcho. O padre Roberto Landel de Moura.
Pro ouvinte que tá só no Spotify, só ouvindo, estou pulando como Pelé no ar.
Ele, as primeiras palavras ditas numa transmissão de rádio
foi
história.
E aí, gurias?
Não, foi: toquem o hino nacional. Tocou o hino. Entendeu?
Caiu muito. Caiu muito. Ah, podia ser várias paradas. Porque ia ter alguém. O cara nunca escutou rádio.
É, ninguém entendeu nada.
Aqui é Deus. Aqui é Deus. Te enforca, te enforca. O cara podia ter feito tanta coisa.
Pois é, ele. Enfim, né? Ele vai ser o primeiro a fazer a transmissão do Colégio Santana, onde ele tava lá, né? Até a Ponte das Bandeiras, a 4 quilômetros de distância. Então, realmente bem distante. E, enfim, vagabundo ficou maluco quando ele fez isso.
Pô, era pra ficar, né? Era pra ficar demais. Baita invenção. Baita
Gostou
invenção.
Dessa?
Gostei, adorei. Pois tem é. Mais?
Tem a última aqui hoje, que eu vou falar pra você, que é bem específica. Se a biografia já estava específica, agora você vai ficar maluco. Porque em 1902, primeiro os gringos, os irmãos Sturtevant, lá de Boston, eles inventaram nada mais, nada menos que o câmbio automático. Passa marcha.
O automático ou o manual?
Não, desculpa, o manual.
Tá.
Só que a treta é... Era duro pra caceta. Era ruim de passar. E isso fazia... Era muito difícil de passar, quebrava o tempo todo. E aí os brasileiros olharam. Especificamente o José Brás Araripe e o Fernando Lely Lemos.
Dois monstros.
Dois monstros. Eles decidiram botar uma aguinha e mudou o mundo.
Eles botaram água no negócio.
Botaram, foi o hidráulico. Ficou o câmbio hidráulico.
Ah.
Olha aí. Em 1932, dois engenheiros brasileiros fizeram isso. E nos Estados Unidos, hoje eles são os inventores, lá na gringa, tá? Eles são tidos, não, eles que fizeram a marcha bonitinha, como a gente conhece.
Esse era
um troço de motor. Todo carro era uma Kombi. Olha que coisa horrível. Todo mundo tem uma noção. Tá ligado? E aí eles conseguiram desenvolver
já
essa
já forma. Dirigiu o Kombi?
Não, não tem essa coragem, né?
Eu dirigi uma vez.
E aí?
É impossível. Meu primo teve que me ajudar a sair.
Sério mesmo?
Não, é bagulho assim, pra fazer a curva é muito diferente, meu.
Sério?
Eu achei, pelo menos eu achei. Eu tentei dar umas voltas assim e não rolou.
Nossa. É, tanto que tem outras carteiras, acho que deve ser um lance parecido com um caminhão, que é outra carteira, né?
Enfim. Eu não consegui dirigir isso.
E é um lance meio bizarro, que eu já vi uns motoristas de Kombi dando várias voltas. Né?
A perspectiva é muito estranha, porque tu tá muito, eu não sei, parece que tá mais na frente e...
Entendi.
É tudo bem diferente.
Pois é. E eles conseguiram resolver o problema do câmbio duro.
Uhum.
É um problema seríssimo aí, que afastava a rapaziada do carro. E aí chegou com o câmbio mole, que
é o hidráulico. Molinho, câmbio molinho, câmbio de gostoso,
justamente. Mas tem um jornalista chamado Fernando Moraes, que ele falou que a rapaziada recebeu só 10 mil dólares a vida inteira. E ele acha que foi um...
Tá bom, tá bom.
Você tá satisfeito?
Tá bom. Tem também tem aquele processo gigante, né, do... Cara, tem um filme sobre isso. Um filme com... Puta, um ator muito foda, daquele Little Miss Sunshine, um ator super conhecido, que é sobre o inventor do que limpa o vidro, né? O limpa-vidro, do caso. Que ele foi o cara que inventou o que era intermitente, né? E aí é um processo bizarro, assim, demorou anos infinitos até o cara conseguir provar que era dele, assim, pegar grana, assim, um bagulho que todos os montadores meio que roubaram do cara. Acho que é a indústria automobilista. De cá.
Aqui. Se não me engano, a Volkswagen, eu acho que foi a Volkswagen, inventou o cinto. Você sabe isso? Inventou o cinto, de lateral assim, porque foi comprovado que salva mais vida, e liberou a patente. Olha que legal. Por isso que todos os carros têm hoje esse cinto assim. Gente boa da Volkswagen. Só não pergunta o que ela fazia na década de 30.
Erraram.
Só não pergunta o que a Volkswagen fazia na década de 30. Mas tirando isso, isso foi legal.
É.
Né? Gostou, Alexandrinho? Tá mais brasileiro?
Tô.
Mais?
Tô mais. Gostei. Não sei se esse do câmbio do aguadinho aí me empolgou tanto, mas teve vários.
Câmbio molhado.
É, câmbio molhado.
É foda. Isso
pode ser tantas coisas.
É, foda aí.
Mas muito bom ser brasileiro.
Entendi, o coração é mais foda, né? O coração acho mais maneiro.
Que tu queria que o Brasil tivesse inventado?
Que foi algo que já existe, o Brasil inventou.
É.
Eu acho que... Eu queria que o Brasil tivesse inventado o respeito, né? Essa é clássica. Não. Eu acho que o Brasil, ele tem um lance muito forte com o esporte.
Mas não inventou futebol, né?
Não, nem só futebol. Eu acho que o tipo, Olimpíadas, tá ligado? Essa exaltação de esporte, tem que ser um lance brasileiro. Porque aí, se fosse coisas, tipo, que fossem relacionadas à geografia do Brasil, tipo, Cristo Redentor fosse um... sei lá, o salto, o mergulho do Cristo. Ó, oh, mergulho do Cristo. Aí existe o esporte mergulho do Cristo. Olha que legal, eu acho que ia ser muito foda.
Justo, justo.
É? E você, o que você acha que o Brasil devia ter inventado?
Eu sou curioso, eu tenho curiosidade em saber como seria o mundo culturalmente se o Brasil tivesse não sido somente um inventor, mas um dos primeiros criadores de tipo de cinema, assim. Tipo, quanto isso teria mudado o protagonismo cultural e, por consequência, político e econômico do mundo.
Caralho, isso foi isso. Real, a frase mais inteligente que você já falou nesse podcast.
Eu sei aqui, ó.
Pai, entra aí. Meu pai me ajudou.
Valeu, pai. Não, a genialidade é fui eu que inventei e eu sou brasileiro. Eu não quero conseguir nem concluir a frase.
Ai, meu Deus, que coisa horrível.
Não, mas é...
Não, ia ser do caralho, você tá completamente certo.
Eu sei.
Ia mudar completamente a uma das explicações do mundo ocidental ser tão protagonizado pelos Estados Unidos, definitivamente é o cinema, é Hollywood e tal.
É, eu acho que ia mudar tanto, assim.
Como é que você acha que ia ser o cinema brasileiro no início?
Não, é, tipo, eu não
só Cidade de Deus, assim, desde o começo.
Eu não faço ideia do que seria, mas eu acho só que nem tu tava falando, assim, né? Que é um principal representante da parada. Eu acho que ia mudar tanto,
quando que nasceu,
tantos cenários, tantas
quando
coisas.
Quando que nasceu o cinema? Década de 20, 30? 10?
É, sei lá. É. Meio 1900 e nada, assim.
É, o Brasil só tinha café com leite. Ia ser tudo relacionado à vida no campo. Achei meio chato. Pensando bem, que bom que não foi a gente.
Ah, mas lá os filmes dos caras também não eram as coisas mais do caralho.
Se bem que era relacionado a passado, né? Tipo, o Velho Oeste, não era?
É, foi, mas os bagulhos do cangaço, sei lá.
O cangaço meio que tava em paralelo.
Não, mas é que daí ia ser no futuro, o filme do futuro, porque eles iam fazer no passado.
Entendi, eu acho.
O cangaço é de que época?
Desde 1850.
Então.
Ia ser irado. O cinema cangaceiro. Olha que cinema cangaceiro. É o nome do cinema brasileiro, né?
É, meu, eu acho que ia ter uma parada aí, assim.
Do caralho. Gostou, Alexandre?
Gostei.
Então é isso. Essa é a história de algumas invenções brasileiras que você não conhecia.
Tchau, tchau.
Valeu.